Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse, meu caro, minha cara, é o podcast feito especialmente para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 8. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar desse momento muito especial do IC Podcast. E se a geladeira fosse quente? E pra explicar, vejam vocês, por que as geladeiras não são quentes, eu estou aqui com Altair de Souza, que ele é psicólogo, estatístico, cientista PhD e é também lá do podcast muito especial Naruhodo e do canal do YouTube também tão especial quanto Cientística. Seja bem-vindo, tio Altair.
Obrigado. Obrigado, senhores e senhoritas. Espero poder responder a pergunta de vocês.
Vamos lá. Hoje temos perguntas sensacionais. Primeiro eu queria, tio Altair, que você explicasse para os nossos ouvintes como é que a gente conserva as comidas para elas estarem sempre frescas e prontas para comer.
Então, vocês estão muito acostumados a sempre ver uma geladeira em toda a casa. Isso não existe desde sempre. Só para mostrar, né? As primeiras formas da gente conservar alimentos em casa por um aparelho surgiram em 1854. Parece que é muito tempo, são 130 anos, mas não é tanto tempo assim, contando a nossa história como sociedade, né?
É verdade.
Então, a maior parte da nossa vida, a gente conservava alimentos sem o uso de aparelhos. As formas mais simples, assim, mais comuns de conservar alimentos, utilizando sal, salgando os alimentos, porque o sal, ele retira a água dos alimentos e aí diminui a probabilidade desses alimentos proliferarem bactérias. Em todos os locais, todos os alimentos, sempre tem bactérias, fungos, esporos de fungo, essas coisas. A questão não é a gente produzir alimentos sem eles, é impedir que eles se proliferem muito. Então você salgar os alimentos é uma forma de reduzir isso. Outras sociedades mais antigas, em locais muito frios, eles enterravam a comida na neve, que é uma forma primitiva de geladeira, né? Existem outras formas um pouco mais modernas também, que você pode conservar alimentos por meio de pressão. Isso é um fenômeno chamado pascalização. É como se você colocasse a comida dentro de uma panela de pressão, mas não ligasse o forno. Tem outras formas de aumentar a pressão de recipientes, retirando o ar. Ao invés de aumentar a temperatura, eu retiro o ar de um local e faço um mini vácuo. Esse mini vácuo aumenta a pressão sobre os alimentos e impede a proliferação de bactérias e fungos e outras coisas. Tem outras formas também de preservar alimentos, que é com luz. Luz ultravioleta, por exemplo. É uma forma de limpeza e preservação de alimentos. E uma forma mais cara, na verdade, é por meio de campo elétrico. Você coloca um pedaço de alimento dentro de um campo elétrico. Ele também ajuda a preservar alimentos, mas ele não é eficiente contra esporos de fungo, só contra bactérias. Então essas são todas as formas que temos para preservar alimentos sem precisar de geladeiras.
E agora eu queria saber, então, não só eu tenho certeza que também toda a nossa audiência, como é que surgiram as primeiras geladeiras clássicas, essas que a gente conhece hoje, e por que que elas foram criadas?
Então, o primeiro aparelho que lembra uma geladeira foi criado em 1854. Ele, na verdade, não era uma geladeira caseira, ele era uma máquina de fazer gelo. Então, as pessoas antigamente elas não tinham gelo em casa, então elas tinham que ir numa loja comprar gelo. Hoje você tem no posto de gasolina, você pode comprar gelo, né? Era uma máquina muito parecida com aquelas. Então, a única utilidade da máquina era fazer gelo. Você não tinha como conservar os alimentos em casa propriamente. A geladeira caseira surgiu só no século XX, em 1913. Você teve a primeira versão de uma máquina que podia ser alocada em casa sem gastar tanta energia e podia reduzir a temperatura dos alimentos. E a partir de 1920, a gente teve um componente muito importante da geladeira que foi não inventado, descoberto, que é o gás freon. E esse gás freon, utilizado como refrigerante, é bem mais barato do que o que era utilizado anteriormente e isso tornou a geladeira muito mais popular e é por isso que toda casa tem uma hoje. Então, a geladeira tem um pouquinho mais de 100 anos, né? Se a gente parar pra pensar, 1913. E como que uma geladeira funciona, afinal, né? a nossa pergunta, né? Por que que a geladeira não é quente? Na verdade, tem uma parte da geladeira que é quente. Só que é uma parte que você não tem acesso. Mas você pode ter. Então, eu recomendo como experimento você ir até a sua geladeira e tentar colocar a mão, com a ajuda de um responsável, claro, tentar colocar a mão na parte de trás da geladeira. Você vai ver que atrás da geladeira é quente, apesar de dentro dela ser frio. E isso faz parte do mecanismo de refrigeração. Então, como que a geladeira funciona, né? Primeiro, você tem que entender dois fenômenos, que é a passagem de um líquido para um gás e a passagem do gás para o líquido. Quando você coloca água no fogo, no fogão, e ela começa a evaporar, toda vez que um líquido evapora, ou seja, um líquido se transforma em gás, ele absorve calor. Então você tem que imaginar que dentro da água tem um monte de bolinhas. Quando você aumenta a temperatura da água, essas bolinhas começam a incorporar calor dentro delas. Elas começam a ficar mais energéticas. E elas vão ficando... Imagina você com muita energia. O que vai acontecer? Você vai querer correr. Vai querer pular, né? A água, essas bolinhas de água, quando elas absorvem energia, elas ficam com muita vontade de pular. E daí elas se transformam de água para gás. Quando o líquido evapora, ele absorve calor. E tem o contrário. Quando o líquido condensa, ou seja, quando ele é gás e começa a virar líquido, ele libera calor. Então, quando você cansa, você tá correndo, correndo, correndo. O que acontece com você? Você tá liberando calor, você tá ficando suado. E aí chega uma hora que você cansa. Quando você cansa, você liberou todo o calor que você tinha, toda a energia, e aí você fica parado. Então, a água é igual a você. A água tem vontade de correr, de brincar, igual a você. Tem vários fenômenos de exemplo de refrigeração. Então, por exemplo, quando você pega uma garrafa de refrigerante na geladeira e você coloca ela fora da geladeira, ela começa a criar uma aguinha fora. Você já reparou isso, né?
Quase como se ele estivesse transpirando ali. Fica só umas aguinhas. Boa.
Isso. Por que que isso acontece, né? A água, assim, o líquido, né, a umidade que está do lado de fora, né, que está como gás quando está dentro da geladeira, ela começa a condensar, ela começa a virar líquido. Quando ela vira líquido, ela libera calor. Ou seja, a garrafa começa a esquentar por causa da água que está do lado de fora. Essa água que está fora começa a esquentar a garrafa, por isso que o líquido deixa de ficar gelado com o tempo. Quando você molha o seu braço, você começa a sentir frio. Por quê? Porque você tem calor. Quando você molha a mão, a água vai começar a evaporar. Quando ela começa a evaporar, é porque ela começa a roubar calor do seu corpo e evapora. Por isso que você sente frio.
Uau! Excelente essa explicação, porque acho que de uma forma prática a gente conseguiu perceber o mecanismo de um objeto gigante como uma geladeira. Hoje a gente tem pequenininhas também, mas a metáfora da mão na água é ótima, viu, tio Otávio? Você conseguiu passar para esse velho tio Samuel aqui um ensinamento tecnológico muito interessante.
Pois é. A geladeira de verdade, ela funciona assim. Ela tem basicamente quatro partes, tá? Todas as geladeiras têm essas quatro partes. Elas têm um mecanismo que chama expansor, que é um aparelho que aumenta ou reduz a expansão de um líquido ou gás. Você tem tubos. Então, a geladeira tem tubos do lado de fora, que você consegue ver atrás dela. Mas tem tubos dentro dela também. Tem um compressor e tem um líquido dentro desses tubos, que é o líquido refrigerante. Então, como que acontece? Esse aparelho expansor, ele vai pegar o líquido, né? O líquido passa pelo tubo todo. Então, tem um aparelhinho que expande o líquido. Quando o líquido expande, ele vai virar gás, tá? Então, ele expande. Então, imagina que tem um tubinho. Dentro desse tubinho tem um aparelhinho empurrando ele. Quando esse aparelhinho empurra o líquido vai expandir e logo ele vai virar gás. Quando ele vira gás, ele absorve calor, certo? Então ele vai absorver o calor da comida que está dentro da geladeira. Então quando você coloca um prato quente na geladeira, esse prato irradia calor. Esse calor tem que ser absorvido por alguém para diminuir a temperatura. E ele é absorvido por esse líquido, né, que está passando por um cano dentro da geladeira. Então esse expansor gera a expansão de um líquido, ele vira gás. E nesse mecanismo de gás ele precisa absorver calor, e ele absorve o calor da comida que está dentro da geladeira. Depois que esse gás ou esse líquido passa pelo tubo interno da geladeira, ele vai passar pelo tubo externo. No tubo externo tem um compressor, e é por isso que você ouve a geladeira fazendo barulho de vez em quando. Esse compressor, ele vai pegar esse gás expandido e vai aumentar a pressão dele, para ele liberar o calor que ele absorveu. Quando ele libera o calor, ele vai passar pelos tubos atrás da sua geladeira, e é por isso que atrás fica quente e dentro fica frio. Então, na verdade, você tem um ar passando por um tubo, e esse tubo é regulado por dois aparelhos, um deles que aumenta a pressão e outro que diminui. O que diminui, joga o ar para dentro da sua geladeira, logo ele absorve o calor, e o compressor ele pega o ar e transforma em líquido, aumentando a pressão na parte de trás da geladeira, por isso que ela fica quente. Então toda geladeira é quente e fria ao mesmo tempo.
Excelente, então a gente respondeu de maneira didática, super didática aí, o porquê que as geladeiras não podem ser quentes. Então, tio Gui, é por isso que a geladeira não é quente. Muito obrigado, viu, tio Otair, pelo seu tempo.
Foi um prazer.
Por essa explicação incrível. E eu queria muito que você convidasse a nossa audiência para conhecer os seus projetos, que são sensacionais. Eu sei que você tem um projeto com o tio Ken Fujioka, olha só, o tio Ken Fujioka junto tá aqui com a gente. E outras coisas também. Eu queria que você contasse para nossa audiência como é que a gente faz para ter outras curiosidades, outras histórias como essa.
Então, eu tenho um podcast com o tio Ken Fujioka também, chamado Naruhodô. Naruhodô é uma palavra em japonês que quer dizer entendi. Então, quando você entende um assunto, você fala Naruhodô. É uma palavra em japonês. Ken Fujioka tem ascendência japonesa e é um nome que ilustra bem. O podcast Naruhodô, ele tem uma iniciativa um pouco parecida com esse podcast, que é responder perguntas que as pessoas mandam pra gente. Só que, em geral, as pessoas que mandam são tios grandes.
É verdade.
E a gente tem uma frase importante do Naruhodô, do podcast, que é: as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Então, os adultos, em geral, têm medo de fazer perguntas, né? E não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. E é por isso que a gente tenta manter essa curiosidade infantil que todos vocês têm para os seus pais, mães, parentes, amigos e vizinhos, tá? Que são maiores e ficaram bestas porque pararam de fazer boas perguntas.
E você também tem um outro projeto, né? Que é o Cientística, não é isso?
Isso. O Cientística, na verdade, aí é um outro nível de, entre aspas, divulgação, porque eu sou docente na Escola Paulista de Medicina, né? E já há 10, 11 anos eu dou aulas de metodologia, epistemologia da ciência e estatística para pós-graduação. Então, na verdade, eu até comecei meu caminho na divulgação científica porque eu sempre fiz divulgação científica, porque eu formo cientistas. Então, na pós-graduação, eu dou aula para alunos se tornarem cientistas. E então, eu faço divulgação de ciência para cientista. E aí, eu comecei a pensar, por que não dá para fazer para todo mundo, né? É uma questão só do nível de explicação. E aí, graças ao convite do Ken, eu comecei a fazer o Naruhodô. E aí, também, eu comecei com esse canal no YouTube. Esse canal é bem formação do cientista mesmo, tá? Para quem tiver interesse, se você quiser saber como um cientista faz ciência... Aí os vídeos não são bonitos, não, são chatíssimos, mas eles mostram de fato como a ciência funciona. Tá? Fique à vontade e divulgue para outras pessoas também.
Muito legal. Bom, pessoal, então, muito obrigado mais uma vez, tio Otair, e a gente se encontra com a nossa audiência aí no próximo episódio do É Por Isso. Tchau, tchau, pessoal!
Tchau!